Obrigado, senhor presidente. A gente tem um videozinho. É óbvio que o tema de hoje tem que ser a tragédia que a gente teve aqui em Florianópolis com a quebra, né? Não é um acidente, né? Como já falaram, né? É realmente algo que precisa ser investigado. A gente precisa entender o que aconteceu na caixa d'água da Casam aqui em Florianópolis. Acordei com água na boca. Perdi tudo. Se tivesse gente na rua, estaria morta. Essas são algumas das frases que a gente ouviu dos moradores, ainda em choque com o que aconteceu. E rapidamente, vendo algumas das reportagens que estão sendo feitas no local, a gente viu que aviso não faltou. Esta semana, pouco tempo atrás, alguém estava rebocando a parede lá daquela caixa d'água. Um morador mostrou o protocolo de que na semana passada ele ligou dizendo que haveria um problema, que iria acontecer um problema. Enfim, nós temos 150 dessas caixas d'água espalhadas pelo estado ainda, e é necessário que a gente entenda como é que está sendo feita a manutenção desses equipamentos. Quem é que está cuidando disso? Nós fizemos uma convocação para o presidente da Casam vir hoje aqui para casa e o governador ligou pedindo para que ele não saísse de lá nesse momento. Eu entendi perfeitamente, porque realmente agora é hora de resolver o problema das famílias e posteriormente, até com mais insumos, com mais informações, a gente pode entender, ter as respostas destes e de outros questionamentos. Enfim, tem vídeos aí, né? Todo mundo viu. Algumas cenas aí do que aconteceu. Então aqui a gente tem, por acaso, que não é o primeiro caso aqui em Florianópolis, né? Na questão da Avenida das Rendeiras, lá em 2021. Nós temos agora também a questão aqui do Monte Cristo, em Florianópolis. Então é uma recorrência, é um problema recorrente. A gente precisa entender o que está acontecendo. A Casam tem diversas acusações, muitas reclamações de serviço, de qualidade do atendimento, agora questionamento sobre a qualidade da segurança das estruturas. Semana passada e no início de agosto, nós também fizemos um pedido de informação sobre investimentos que a Casam tem feito à revelia, né? No caso específico que a gente contestou, a compra de ações de uma empresa de laticínios do Rio de Janeiro. São 17 milhões de reais que a gente ainda não sabe como é que nós vamos reaver, mas nós vamos reaver esse recurso, para que ele possa ser investido nisso, em segurança, em garantia para que uma tragédia dessa não aconteça novamente. Então, estamos aqui aptos a ajudar, questionar, fazendo o papel do legislativo, entendendo o que que nós podemos fazer para ajudar e que isso não se repita, para que a gente tenha a condição de dar segurança além da água e do esgoto tratado para a população catarinense. Então, que Deus abençoe as famílias que tiveram perdas. Graças a Deus estavam protegidas, ninguém faleceu, mas poderia ter sido algo muito, muito pior. E agora eu vou aproveitar meu tempo gostaria de mudar um pouco de assunto. Tem um seriado no Netflix chamado Como Viver Até os 100 Anos. Ele trata de uma proposta, um projeto chamado Blue Zones, ou seja, Zonas Azuis. Estas Zonas Azuis foram estudadas por um pesquisador do National Geographic e ele, ao longo de décadas, percorreu cidades no mundo onde tinha uma altíssima incidência de pessoas centenárias. E ele identificou várias características similares nestas cidades. E percebendo que estas cidades estavam mudando os seus costumes e que gradualmente iam perder esta capacidade de gerar centenários e pessoas com mais idade, com excelente qualidade de vida, ele compilou estas informações no projeto que ele chamou de Blue Zones, Zonas Azuis. Estas Zonas Azuis, então, se tornaram um projeto que ele implementou em várias cidades dos Estados Unidos. Estas cidades, ao longo de pouco tempo, num curto prazo de tempo, de 2 há 5 anos, ampliaram a sua expectativa de vida em 7, 8, 9, 10 anos de vida de toda a sua população. E mais, algumas cidades, como Fort Worth, no Texas, economizou ao longo de 5 anos em torno de US$ 250 milhões com saúde. Por quê? Porque a sua população não necessitava mais de tanto serviço público ou serviço de atendimento de saúde. E a excelente notícia que eu trago aqui é que há mais de um ano a equipe do Blue Zones está em Santa Catarina, estudando como implementar esta proposta de engajamento da população numa melhor qualidade de vida. E a cidade escolhida para ser a primeira fora dos Estados Unidos para ser uma Blue Zone é Joinville, por todas as características que ela apresenta, pelo engajamento associativismo, pela característica voluntária, pela característica da população, eles definiram Joinville como a próxima Blue Zone do mundo. Esses estudos, que começam com um diagnóstico muito profundo do padrão de vida da população, iniciará em torno de 1 mês. E a partir desse período, todas as ações serão voltadas para que Joinville seja também um expoente de pessoas com mais idade, qualidade de vida e que, quem sabe, um dos grandes expoentes no mundo de pessoas centenárias. Coisa que hoje a gente não vê muito no nosso país. Mas é um protocolo que foi retirado de atividades de outras cidades, compilado e testado e aprovado. Funciona. E é por isso que a gente tem o prazer e o orgulho de dizer que Joinville será a primeira Blue Zone fora dos Estados Unidos, já com os trabalhos iniciados há 1 ano de protocolos, e a partir daqui a 1 mês, 40 dias, inicia-se o processo de diagnóstico para que nós possamos engajar a população e torná-las cada vez mais saudáveis, revertendo em qualidade de vida, revertendo em economia de recursos públicos e, óbvio, em pessoas mais felizes, em famílias mais saudáveis, em catarinenses mais aptos a gerar emprego, renda, ou seja, com todas as características que a população de Joinville já apresenta, que vão ser potencializadas. Muito obrigado.